ele termina dizendo: peleia, negro, peleia com as armas da inteligência, semeia, negro, semeia teus direitos na querência. Essa última parte da letra, seu presidente, me dizia que estávamos no caminho certo. Fizemos muito, mas com certeza temos muito, muito por fazer. Senhor presidente, não posso deixar de cumprimentar os ministros Eloy Araújo e o ex-ministro Edson Santos pela determinação em aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Eu jamais vi tamanha peregrinação, tamanha cruzada, eu diria, nacional desses dois ministros pela aprovação no Congresso Nacional dessa matéria. Eu senti no olhar de ambos, nas palavras de ambos, a convicção da importância de aprovar o texto agora e continuar o debate para avançarmos muito mais. Assim como estamos fazendo com a própria Constituição, com o Estatuto do Idoso, que é também de nossa autoria, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também de nossa autoria, como também com o Estatuto do Motorista, também de nossa autoria. O texto do Estatuto, aprovado no Senado, que vai ser sancionado amanhã no Itamaraty, senador Cristóvão, e seria muito bom se Vossa Excelência pudesse estar lá. Vossa Excelência que me ensinou muito quando cravou aqui, nessa casa, uma frase que eu jamais esquecerei. Vossa Excelência, senador Cristóvão, sempre me disse: Paim, a revolução para negros, brancos, índios e ciganos passa pela educação. Isso eu guardei e levo comigo como uma mensagem de vida de Vossa Excelência, senador Cristóvão. Senhor presidente, eu não vou ler aqui os artigos do Estatuto, onde eu explico, e vai ficar nos anais da casa, cada um, cada avanço, o quanto que é importante nós termos esse Estatuto, que significa um passo à frente na luta contra os preconceitos. Eu farei, senhor presidente, ainda somente uma reflexão sobre a última parte desse Estatuto, que se eu lesse todo ele aqui, nós passaríamos a tarde toda conversando sobre um tema tão importante. Mas quero dizer, senhor presidente, que o Estatuto da Igualdade Racial reconhece a importância de um olhar específico para as mulheres, para as religiões de matriz africana, para a juventude negra, para o trabalho, para a saúde, para a educação, para todos aqueles que são discriminados. Inclusive, ele avança na formulação da história do povo negro na sala de aula, não só na preparação dos professores, mas também nos livros didáticos. Quero também dizer, senhor presidente, que o Estatuto é uma peça que aqueles que conseguirem ler ela com tempo vão perceber que ela avança e muito. Muitos que criticam o Estatuto, senhor presidente, não leram o Estatuto. É importante dizer, leiam, pois ele reconhece a existência das políticas afirmativas na sua amplitude. Com certeza, ele é um reconhecimento do movimento de negros e brancos que lutam pela liberdade e combate os preconceitos. Aqueles que estão na vanguarda das transformações sociais, das nossas ações, como, por exemplo, dos lanceiros negros lá no meu Rio Grande. Mas é claro, senhor presidente, que ninguém aqui vai se enganar. No centro dessa discussão, desse debate, existe um componente ideológico. Precisamos alcançar, com o Estatuto da Igualdade, uma consciência pública que, de fato, é necessário tratar desigualmente os desiguais. Para atingirmos a verdadeira igualdade, temos que trabalhar o desprendimento de algumas de nossas ações. Um desprendimento com um amor similar a de um pai ou de uma mãe que perde a sua noite de sono para embalar o filho, que deixa seus desejos para depois, porque quer melhorar a vida do seu filho, para o seu neto e para o seu bisneto. Isto é pensar numa nova sociedade. Veja por mim mesmo, senhor presidente, quantas vezes eu gostaria de comprar um terno novo, gostaria de comprar um carrinho melhor, mas deixei de lado porque eu queria atender o que os meus filhos, o que os netos e os bisnetos gostariam de ter na linha, principalmente, da educação, seguindo a recomendação, já quem sabe, histórica de Vossa Excelência. Senhor Presidente, mas a mudança de consciência não é espontânea. O editorial do jornal Zero Hora, do meu Rio Grande, no dia 20 de junho, exatamente há um mês atrás do dia da sanção, ele fez o editorial com o título O Estatuto da Igualdade Racial, o Espírito de Conciliação. E diz aqui uma frase: a busca da igualdade e o combate a qualquer forma de preconceito e discriminação tem que ser objetivos permanentes dos nossos legisladores, pois essa é a vontade inequívoca da nossa população. Fazem aqui um elogio ao nosso trabalho em relação ao Estatuto. Por isso, nós, que trabalhamos tanto nessa área, nós, senador Cristóvão, junto com Vossa Excelência, podemos dizer hoje, sim, com alegria produzimos o Estatuto do Idoso, da Pessoa com Deficiência. Lutamos arduamente na construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Articulamos e aprovamos aqui a PEC da Juventude. Vamos aprovar, com certeza, o Estatuto da Juventude e também o Plano Nacional de Políticas Públicas para a Juventude ainda, quem sabe, esse ano, mais tardar, o ano que vem. Defendemos, sim, os direitos das mulheres, dos indígenas, de brancos e negros e ciganos, judeus, palestinos, enfim, todos os discriminados. Termino dizendo, aqueles que são contra a criação das ações afirmativas do Estatuto da Igualdade, façam um convite, andem pelas ruas, vejam as diferenças que existem no rosto das pessoas ao caminhar pelas ruas dos grandes centros do país. Em seguida, vamos às lojas, ao shopping, aos consultórios médicos, aos escritórios de advocacia, dos diretores das empresas, nas universidades. Vejam o gerente dos bancos, olhem ao seu redor, parem 10 minutos, olhem os telejornais, novelas e comerciais para verificarem se não existem dois Brasis. O mês de julho, presidente, é símbolo, pois representa o mês do aniversário daquele que é o maior líder vivo em matéria de direitos humanos, que é Nelson Mandela. É o mês da leitura em frente ao Teatro Municipal de São Paulo da Carta Aberta à Nação contra o Racismo. É o mês que foi inaugurado o Movimento Negro Unificado contra o Preconceito. É o mês do nascimento do poeta Solano Trindade. É o mês da cidadania, é o mês do voluntariado, é o mês da caridade, é o mês da amizade, é o mês do combate à tortura, da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, é o mês do protetor das florestas, é o mês da liberdade de pensamento, é o mês da mulher negra afro-latino-americana e caribenha, é o mês da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, enfim, de momentos marcantes que unificam o sentimento, a importância do Estatuto da Igualdade, que, senhor presidente, com certeza é não um abandono ao inconformismo, não um abandono à indignação, que não vem para acabar com a dor de todo um povo. Pelo contrário, o momento é de expor as feridas, aplicar o remédio e descobrir os passos para a cura definitiva. Quero dizer para vocês que as causas dos movimentos sociais, do movimento negro, para mim, estão acima das próprias siglas partidárias e de nomes. Para mim, vocês, negros, brancos, índios, ciganos, sem teto, sem terra, vocês são os verdadeiros sujeitos, os heróis dessa história. Mas jamais vamos esquecer dos que tombaram para chegarmos aqui. Jamais vou esquecer daquele que me ensinaram no colégio, quando criança, que era alguém que ia atormentar o meu sono. E depois, na caminhada, eu descobri que ele era o meu herói. Eu tenho orgulho de dizer, sou descendente de Zumbi, sou descendente da nação quilombola. Digo com orgulho, lembro da figura de homens como Malcolm X, Martin Luther King, Oliveira Silveira, José Alves Bittencourt, Olua, Dandara, Luísa Maim, Rosa Parkson, dentre tantos outros que deram a sua vida para que esse momento acontecesse. Parabéns a todos que lutam por direitos, aqueles que fazem da sua vida a chama sempre acesa da liberdade. Não importa o que aconteça, nós nunca, nunca, jamais vamos deixar de pelear, de lutar com força e com coragem para seguir em frente, para defender os interesses do povo gaúcho e do povo brasileiro. O horizonte que se agiganta à nossa frente é uma estrada que espera ser trilhada com firmeza, com corações iluminados, com boa vontade, com fé, com muita fé em Deus. Fé em todas as possibilidades que o Criador colocou a cada um de nós. Fé na união que nos levará a seguir adiante com esse projeto que é a razão de nossas vidas. Lutaremos, sim, lutaremos eternamente pela igualdade, pela justiça e para que brancos e negros tenham os mesmos direitos e deveres. Por tudo isso, senador Cristóvão, eu gostaria de dizer, teve homens que marcaram a vida de nossas gerações e tem alguns do passado e do presente que pude ler e jamais esquecerei. Por isso, eu digo quase que mensalmente, vida longa a Gandhi, o homem que salvou a Índia do Império Britânico. Vida longa a Nelson Mandela, que libertou a África do Sul e continua vivo, Gandhi já faleceu. Vida longa às ideias, sim, de Gandhi e de Mandela. Vida longa a todo o povo brasileiro. Vida longa às ideias de Zumbi. Vida longa às ideias de Abdias Nascimento. Vida longa às ideias de Luiz Inácio Lula da Silva. Vida longa, senhor presidente, a todos os homens livres, livres, que dão a sua vida pela liberdade e pela igualdade entre todos os povos. É isso, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência considere na íntegra o meu pronunciamento. Na verdade, são 55 páginas que eu tentei traduzir lendo a metade do que aqui comentei. Obrigado, presidente.